Rádio ONU tem o prazer de conversar com Marta Santos Paz, representante especial do secretário-geral da ONU para a Violência a Crianças, agora em Quito, durante a Habitat 3, onde foi lançado um relatório. Marta, a senhora poderia, por favor, falar para a gente um pouco sobre esse relatório e qual é a principal mensagem ou descoberta desse relatório lançado aqui na Habitat 3? Muito obrigada.
Muito obrigada. Nós acabamos de lançar aqui este relatório sobre a violência armada nas comunidades e o impacto que tem na vida das crianças, porque nos parece que é fundamental reconhecer o papel decisivo que as autoridades locais podem jogar na prevenção da violência, na criação de círculos de proteção dos direitos da criança e na identificação da infância como uma prioridade para a sua administração. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos que muitas comunidades são devastadas pelas diferentes formas de violência: a violência na rua, a violência perpetrada por grupos de crime organizado, a violência em algumas regiões, como é o caso aqui na América Latina, onde grupos armados, gangues, têm uma influência e uma presença muito forte, que criam um sentimento de medo e de insegurança muito profundo em todas as crianças e que limitam a sua capacidade de participar na vida da sua comunidade. Nestas comunidades, as crianças correm riscos quando estão à espera de um autocarro para ir à escola, correm riscos se vão jogar sozinhas no meio da rua, porque a disponibilidade das armas e, infelizmente, o tráfico de drogas e muitas vezes o tráfico de armas vem agravar esta situação de insegurança. Então, o relatório vem recordar que isto não é necessariamente uma fatalidade e há muitas medidas que se podem adotar para prevenir, para promover a inclusão social, sobretudo dos grupos de crianças mais desfavorecidos, que são também aqueles que estão em maior risco de serem manipulados e instrumentalizados pelos grupos armados e pelos grupos de crime organizado.
Outro assunto que se falou muito aqui foi a questão da inclusão social e espacial. Grande parte, mais da metade da população hoje em dia é urbana e muitas pessoas estão em assentamentos informais.
Exatamente.
Quais são os desafios dessa população especificamente, dessas crianças?
Bom, o que acontece é que as pessoas infelizmente não encontram nas suas regiões de origem oportunidades para contribuir para a sobrevivência da sua família, para ter um emprego, para ter serviços básicos sociais de qualidade para os seus filhos, e buscam na cidade uma resposta para essa falta. Mas a verdade é que nós estamos a ver, com a pressão da chegada de milhares de pessoas às zonas periféricas das grandes cidades, a incapacidade das infraestruturas dessas urbanas de fazer face aos desafios de poder garantir que todas as famílias possam disponibilizar de medidas de uma vida de qualidade, de uma habitação de qualidade, de um emprego de qualidade. Para as crianças, os desafios são, obviamente, ainda mais profundos, porque a infância não tem uma segunda hipótese. Muitas vezes os impactos são irreversíveis. A falta de uma alimentação adequada, a falta de uma habitação de qualidade, com saneamento básico, onde não existe o risco de doenças contagiosas, onde não existe o risco da segurança e dos ataques, obviamente para a criança significa que em cada dia há limitações para a sua vida e a sua participação. Mas, de novo, nós estamos muito contentes de ter podido lançar este nosso estudo com a participação de autoridades locais de distintas partes, neste caso da América Latina, presidentes da Câmara e autoridades locais, que têm posto a proteção dos direitos da infância como uma prioridade para a sua administração. E para além de reconhecer que, investindo na infância e garantindo a inclusão social dos grupos mais desfavorecidos, a criança com deficiência, a criança que pertence a famílias extremamente pobres, ou a famílias que não têm emprego, ou famílias que vêm de outros países ou de outras regiões fugindo a situações de violência ou a conflitos armados, ao pôr a criança como a prioridade, na verdade todas as pessoas nessas comunidades beneficiam do desenvolvimento, do progresso social. E foi muito importante escutar as autoridades locais referirem inúmeros exemplos de como, ao incluir as crianças na reflexão reflexão, na planificação da cidade, na reflexão sobre os serviços fundamentais para o progresso social, se descobriram tantos elementos que nunca ninguém tinha pensado que pudessem fazer uma diferença. Os locais verdes, de diversão, de desporto, onde todas as crianças, mesmo as mais desfavorecidas, podem ter oportunidade de ter uma atividade com outros amigos, criar relações de confiança, não ser visto de forma estigmatizada ou excluída. Tudo isso ajuda a que a cidade seja vista como um ponto de encontro e não simplesmente como um ponto de coexistência paralela de muitas vidas que não têm qualquer contacto.
A senhora falou do relatório, falou da questão da inclusão. Outro tema abordado foi a questão do trabalho infantil, se a senhora puder mencionar, que é uma questão para os centros urbanos e para os assentamentos informais. E no contexto em que estamos vivendo hoje, de um grande fluxo migratório, de uma crise grande de refugiados, são os riscos enfrentados pelas crianças na questão do tráfico infantil, né?
Sem dúvida. O que acontece é que em cidades extremamente populadas, com falta de serviços de apoio à infância, com falta de apoio às famílias que têm filhos e que têm crianças pequenas, sobretudo, muitas vezes o desafio da sobrevivência leva as famílias a encorajar as crianças a poder contribuir para o pecúlio familiar, participando em atividades de trabalho infantil. Muitas vezes são pensadas como não criando riscos para as crianças, como escutamos aqui na cidade de Quito, por exemplo. Muitas das crianças que trabalham são crianças que vão também à escola, mas nós sabemos que as crianças que dividem o seu tempo entre a escola e o trabalho têm muito menos capacidade de estar atentas na aula, de fazer os trabalhos de casa, de acompanhar o desenvolvimento das aulas e dos programas escolares, o que vai comprometer a sua aprendizagem, o ganhar novas ferramentas e novas habilidades para a vida e poder ter, quando chegar o momento próprio, um emprego que não seja o emprego que ninguém quer, seja um emprego especializado, seja um emprego que vai dar uma grande alegria deixar os jovens felizes pela sua contribuição social. Portanto, o trabalho infantil é, sem dúvida, uma dimensão que está presente e que está profundamente associada a situações de violência, porque as crianças que trabalham são muitas vezes objeto de ataques verbais, ataques físicos, de humilhação, de manipulação e de exploração económica. Isso acontece também com as crianças que emigram para um país, porque nas suas comunidades há altíssimas taxas de violência. E aqui na América Central, por exemplo, nós vemos isso em tantos países, em que o não sair da sua comunidade significa o risco de não sobreviver mais um dia. Quando em países como Salvador, todos os dias há 25 pessoas que morrem como resultado da violência armada, nós sabemos que para uma criança que sobrevive, ser testemunha dessas situações de violência claramente vai comprometer a sua capacidade de participar na vida e de desenvolver-se como seria de esperar e como poderia fazê-lo. Portanto, para as crianças migrantes e para as crianças refugiadas há infelizmente um grande desafio. Há muita gente que tira partido da vulnerabilidade dessas crianças, que os implica em redes de tráfico, que os implica em redes de prostituição, de exploração sexual, de exploração económica, de uma forma profundamente clandestina, onde nenhum das dimensões de proteção dos direitos da criança pode intervir, porque se passa de uma forma completamente invisível. A discussão que tivemos aqui sublinhou a importância de estar atento a essas situações para que não se permita que possam ocorrer e para que justamente as autoridades locais possam investir no apoio à criança, no apoio às famílias e na criação de uma escola de qualidade, uma escola inclusiva, onde a criança possa ganhar todas as ferramentas para a vida e não corra nenhum risco de violência ou de exploração.